Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Fico muito feliz e muito grato, né, por estar conseguindo fazer o Cultura Geral no nível que está, trazendo os profissionais, trazendo as pessoas que têm coisas a dizer para o Brasil inteiro. Essas pessoas também que se predispõem, como disse o Christian Dunker aqui, essas pessoas que se predispõem a usar a palavra para chegar de forma mais concisa às pessoas, né? Só a palavra pode nos ajudar nesse momento, né? Então, nada melhor do que a gente falar, como eu tenho falado muito aqui no programa, muitas das pautas ligadas à psicologia, à psicanálise, ao saber humano, pensar a mente humana, pensar esse momento que a gente está passando também, amplificado aí de crise sanitária, né? De crise de representatividade. Então, essas pessoas que têm vindo ao programa, que é o caso de hoje, têm muito a contribuir, não só com a fala, mas também com a personalidade de estar aí nessa batalha há muito tempo e conseguir conduzir a vida das pessoas de uma certa forma, seguindo e dando algum norte, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho de castração, de psicanálise, desenvolvimento da vida humana, com o Thiago Lousas, psicanalista, paulistano, né, está lá em São José dos Campos agora, morou em Minas também, num lugar frio para lá no centro, lá no sul de Minas, mas é sempre bom, né, que tomou um cafezinho de Minas, né? Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é sempre um prazer receber essas pessoas que têm contribuído muito com a sociedade brasileira e aberta esse espaço de diálogo, consolidando esse espaço de diálogo aqui. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço aí, Edson. E aqui tá fazendo um friozinho, tô sentindo falta mesmo de um pão de queijo e um café daí, viu? Tá fazendo falta aqui.
O Thiago, como é que a gente pode pensar um pouco, antes da gente entrar essencialmente nas pautas, pensar a psicanálise neste momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que essa pandemia não vai passar tão cedo, muito pelo contrário, tem ido e voltado. Aliás, acho que nem chegou aí, né? Ela tem ficado, amenizado e amplificado, né? E a gente está voltando, sim, nessa fase, acho que estaca zero de novo, com, além do vírus normal, com outras transmutações do vírus. Como é que a psicanálise pode socorrer e nos ajudar as pessoas nesse momento?
Primeiro, é como você, vou até resgatar de novo o Duncan aí que você trouxe, né? A psicanálise em si é a cura pela fala, né? Então, nessa época onde a gente está um pouco mais enclausurado aí, onde às vezes as emoções estão mais à flor da pele, onde a gente tem que lidar com a gente mesmo ali, né? Às vezes no relacionamento que a gente tinha, não era tão próximo, com os filhos em casa, a gente acaba tendo que lidar com situações que a gente não estava acostumado. E aí a psicanálise, obviamente, pelo poder da escuta, né? Quando uma pessoa se coloca nessa posição de falar das suas questões, de se abrir, de falar das suas angústias, a psicanálise tem esse convite para ouvir, né, essas pessoas. E aí, justamente, vou ser repetitivo aqui, é a cura pela fala, né? Quando a gente fala, a gente se ouve, a gente consegue elaborar, a gente consegue prestar atenção, a gente consegue, enfim, elaborar e reelaborar algumas questões, né, que aí vão trazendo algumas amenidades, vão trazendo como a gente pode colocar aqui, alguma tranquilidade emocional nesse momento, né, principalmente dentro de casa, porque nesse momento não está fácil para ninguém aí. A gente vê questões de crise de fome, questões também de crise de depressão, de angústia, de ansiedade, síndrome do pânico. Então, quando a gente, de certa forma, se coloca aí pela fala, a gente dá vazão para isso aí que está travado, às vezes, internamente, né?
Thiago, como é que a gente pode pensar a identidade? Como é que a gente... Tem gente que ainda não se enxerga com uma identidade, né? E tem pessoas que precisam resgatar a identidade. Como é que a gente pensa tudo isso? Como é que a gente traz esse conceito de identidade? E se a pessoa perde, como que ela pode resgatar? Como é que a pessoa pode se identificar? Você poderia só falar isso para a gente um pouquinho?
Sim, e é muito, faz um paralelo e até vai convergir com o tema da castração, né? A castração é justamente, se a gente for colocar, é o limite entre eu e o outro, né? Ali na fase da infância, ali dos mais ou menos aos 4 ou 5 anos de idade, é onde tem essa intervenção dos parentais, né, para colocar o limite. E aí a criança sai, por exemplo, de um narcisismo ali primário, onde tudo é voltado para ela, e ela passa a conseguir enxergar o outro, né? Ela passa a conseguir a entender o outro, a compreender que não existe só ela dentro do mundo, né? E se a gente for ver, quando eu acho que eu só sou eu dentro do mundo, eu acabo não me identificando com o que é o outro, né? Porque eu só existo através do outro, né? Eu só tenho essa existência, eu só passo a viver quando eu olho que o outro está ali, e ele é o meu reflexo, e eu começo a enxergar isso. Então, se não tem isso, se não tem esse limite, esse superego que a psicanálise coloca, né, que Freud colocava, essa instância, eu não consigo, de fato, ter uma relação de mais proximidade, de amor em direção ao outro. Acaba sendo um amor totalmente narcísico para si. E aí se perde toda a questão de o que é humanidade mesmo, né? E aí a gente vê questões bárbaras que... desde violência até, por exemplo, tomadas de decisão política que leva mais em consideração a si mesmo do que em relação à população.
Eu lendo as suas coisas aqui, dou umas desbilhotadas e dou umas pesquisadas, eu vi algumas coisas, por exemplo, das questões externas, como que as questões externas, elas de fato interferem na vida da gente. Você poderia dar um parâmetro para a gente do que são essas questões externas e como que isso interfere na nossa vida?
De fato, ali a gente tem, como todo mundo conhece aí, já ouviu falar, a gente tem a questão do ego ali, né? O ego é uma instância também psíquica que Freud trouxe aí. E o ego, sempre brinco, coitado, que ele fica no meio do conflito ali, né? Ele fica no meio do conflito das questões internas e das questões externas, né? As pressões internas são sempre as nossas questões mesmo, que a gente vivenciou, que a gente traz do nosso inconsciente, da nossa criação, os nossos traumas, os excessos, as faltas que a gente teve, né? E as questões externas, quer dizer, é tudo aquilo que é demandado por nós, pelo outro, perdão. Tudo que é demandado pelo outro, pela sociedade, né, de forma geral. Então, se eu não tenho uma identificação ali, a gente pode voltar na castração, se eu não tenho uma identificação ali do que é eu, do que é o outro, eu vou acabar querendo me moldar em relação ao outro, né? Então, tudo que é demandado e que me traz um certo aplauso, um certo reconhecimento, eu vou fazer. Eu vou fazer para ser aceito, né? Eu vou fazer para ser aplaudido, eu vou fazer para ser reconhecido. E aí eu perco minha personalidade, de certa forma. Eu não tenho, uma identificação, eu não tenho quem sou eu, Thiago, né? Eu tenho o que é o outro, porque o outro é aquilo que me traz. Se a gente for voltar ao que eu estava falando, né? Naquela fase ali de narcisismo primário, quem é a criança se identifica através da mãe, do pai ali, né? Então é como se fosse uma extensão. Então o que o pai faz, a mãe faz, ele acaba meio que reproduzindo. E quando não tem essa castração, e de novo a gente vai voltar nesse tema que é um dos marcos da psicanálise, né? Quando não tem essa castração, eu acabo me confundindo entre o meu desejo e o desejo do outro. E eu acabo perdendo essa personalidade mesmo. Eu acabo não tendo uma identificação desse processo. Eu acabo estando nessa simbiose. Lógico que é uma simbiose diferente de uma função ali, mãe e filho, né, que tem essa simbiose ali, mas acaba tendo que a consequência em outros objetos, né, na sociedade, em outras pessoas, em relações. Então eu acabo confundindo quem sou eu, quem é o outro, e aí eu não tenho personalidade mesmo, e aí eu vou nesse movimento de massa e vou tentando achar a melhor forma de eu ser aceito, de eu ter um prazer ali na minha satisfação narcisista, né?
As redes sociais têm a ver com essa questão, das questões externas também, assim, essa coisa do... Posso dizer que até uma identificação narcísica, ou seja, a pessoa se vê ali e ela quer estar naquele espaço e ela se enxerga daquela forma. Essa construção, ela está muito presente nessas relações mais líquidas?
Sem dúvida. Isso aí, de certa forma, a rede social é um câncer para a sociedade, né? Você citou o Bauman aí nas relações líquidas, e é isso. Porque ali você vai mostrar sempre o seu melhor, você nunca vai colocar nada do que é... Quem diz meu irmão sempre brinca, fala assim, se a gente nunca vai ver alguém postando uma foto aí no velório da minha avó aqui. Você nunca vai ver uma coisa dessa assim. Você vai sempre ver, as pessoas estão 100% em férias, né? 100% fitness, estão 100% ali viajando, comendo uma comida boa... E isso, lógico, né, traz a cultura do like aí, a cultura da resposta imediata, traz a cultura do ser aprovado. Quantas vezes já ouvi de colegas, assim, de pessoas próximas, assim, puxa, eu tirei umas 10 fotos e tive que escolher qual ia postar, e eu postei, depois eu apaguei, eu repostei de novo, né, para ver se estava bem ali esteticamente, ou o cenário estava legal. Então você vai se moldando. Isso aí, de certa forma, é um câncer social mesmo isso. Ela tem sua, a tecnologia tem a sua vantagem, a gente não pode tirar, não pode ter um demérito em relação a isso, tanto que a gente está conseguindo fazer essa entrevista aqui hoje por conta da tecnologia, mas também tem essa parte de manobra de massa aí, né? Por essa questão mais do que é o padrão, né? Uma outra questão interessante, qual é o padrão ideal, né? E se, às vezes se estabelece um padrão ideal que não tem limite. E aí quando você não tem limite, você se destroça, você perde a sua identidade, você se massacra para tentar conquistar alguma coisa.
Nós estamos diante, e já conversei aqui com o Daniel Amar Pérez, o Daniel Lima lá de Pernambuco, agora eu vou conversar com você também. A gente vai conversando e depois eu vou citando, tá? Porque vai trazendo elementos novos nas entrevistas, né? Mas como é que você vê essa sociedade da estética fora desse campo da ética, que a gente está substituindo de fato uma sociedade mais ética pela sociedade da estética, né? Esse vale que você tem, essa teoria da prosperidade, essa teologia da prosperidade, essa ideia aí de domínio da subjetividade do sujeito, né? Que faz com que o sujeito não perceba que ele é o instrumento principal. Eu lembro que o Marcelo Matos, quando esteve aqui, estudou comigo na Milton Campos, nós estudamos juntos, quando ele estava estudando a Lei Geral de Proteção de Dados, ele falou assim, a primeira frase, quando estava começando a falar desse assunto, o programa tem 6 anos, aí ele falou assim, desconfie, porque quando o produto é de graça, o produto é você. Isso há 6 anos atrás, né? E hoje a gente continua repetindo essa coisa, né? Mas a gente percebe, Tomás, que as pessoas, Thiago, que as pessoas não perceberam, não entenderam isso ainda, ou não entenderam, ou elas são dominadas a não entender isso, também não querem saber. Essa diferenciação da sociedade da estética para a ética é ponto crucial para a gente entender a sociedade atual?
Sem dúvida, porque é colocado um certo padrão, como eu falei, que não tem um limite, né? A questão da prosperidade, do American Way of Life, né? De se ter tudo, de ser sempre pautado no ter alguma coisa, a felicidade está pautada no ter e não no ser, né? Visto que somos seres transcendentes, né? E aqui excluindo questão religião e sim metafísica, então está muito mais pautado nisso, né? A gente, e aí, lógico que a gente vem pela cultura do consumismo, vem pela cultura do capitalismo, que tem seu valor, mas acho que está muito distorcido em relação a esse ter e ser, e aí você perde, de certa forma, a subjetividade do que é o ser humano mesmo, né? Você perde o espectro do que é o ser humano, você passa a pautar ele por essas questões do ter mesmo, né? Parece que a gente perdeu a capacidade de olhar a transcendência. É muito mais uma questão de racionalização em cima do outro, muito mais uma questão de eu rotular o outro, e aí eu perco. Porque quando eu rotulo, de certa forma, eu perco a dimensão do espectro humano que o outro tem, né? Se ele é X, se ele é Y, se ele tem carro A, carro B, se ele é PT, se ele é Lula, se ele é Bolsonaro, se ele é não sei, qualquer coisa, eu acabo caindo nessa cultura aí que a gente tem do certo cancelamento, né? Por uma coisa que aquela pessoa tem, por uma mínima questão, quer dizer, ela já não se identifica mais em relação a mim, ela já não é mais igual a mim, ela já não é mais um semelhante igual a mim. Eu perco esse espectro do que é o humano. O humano é muito mais do que isso. A mente humana é muito mais do que isso. É uma delícia, às vezes, a gente poder sentar na frente de alguém e poder explorar um universo que a gente não conhece. A gente não percebe isso, né? Pô, quantas coisas, talvez, numa fala aqui, talvez se a gente for tomar alguma coisa fora aqui do ar, né? Quantas coisas, talvez, você não pode revelar para mim que vai me ajudar, ou eu revelar para você que a gente pode trocar experiência, assim com qualquer outra pessoa, né? Independente de partido, religião, de se você tem carro A, eu tenho carro B, ou se fulano mora em condomínio aberto, fechado. Então, isso perde mesmo, né? Diminuiu muito, muito a questão do ser humano. E eu acho que, de certa forma, a psicologia em si hoje diminuiu muito também a questão do que é a transcendência do ser humano, do que é a própria psique. A gente é muito mais do que isso que está colocado, né? Essa cultura aí meio que sem muito cabimento do que tentam encaixar a gente, né? Parece que a gente tem que se encaixar em algumas caixinhas. Se você não estiver encaixado nelas, você não está valendo muita coisa ali, né?
Como é que a gente deve encarar a lucidez ou a falta dela? Thiago, o que você nos traz nesse sentido?
Olha, a lucidez eu posso colocar talvez como a questão do superego aí, voltando na castração, né? A gente só tem um ser humano lúcido se ele tem um determinado tipo de superego. O superego, se a gente puder trazer uma questão mais simples aqui, é aquela voz interna que fala com a gente, né? Ela pode ser muito castradora, muito tirana, mas ela é o que dá o limite para a gente, né? Quando eu tenho uma certa lucidez, quando eu tenho um superego, quando eu sou castrado, eu consigo enxergar o outro, né? Porque a capacidade de lucidez é isso. É saber que as coisas não giram em torno de mim, né? É saber que eu preciso exercitar minha capacidade de frustração, que eu preciso exercitar minha resiliência, que o outro vai me frustrar e eu tenho que lidar com a minha própria angústia, né? E lidar com a minha própria angústia real, e não, às vezes, lidar com a minha própria angústia, às vezes, tentando substituir por uma compra, por algum outro tipo de coisa, né? Então, quando se tem esse processo de lucidez, de superego aí, você consegue ter uma relação melhor com o outro, consigo e com o outro, né? Você consegue ter uma relação que a gente chama na psicanálise de relação objetal. Eu consigo ver o outro na sua dimensão, nas suas fragilidades, nas suas qualidades, consigo suportá-lo através do meu amor em direção ao outro, né? Então, para mim, lucidez é isso, a gente conseguir ter essa capacidade de olhar para o outro, saindo de mim em direção ao outro.
O Thiago, uma pergunta que eu queria te fazer, eu pensei como é que eu ia elaborar essa pergunta, e eu queria te perguntar como é que a gente pode entender hoje. Eu estava conversando isso esses dias também com outras mulheres, e nós falamos do sequestro do desejo da mulher, mas eu queria te perguntar por que que a energia vital da sexualidade ela é tão importante no processo de dominação. Como é que eles trabalham? Como é que esse campo do consumo, essa ideia de dominação do sujeito, da subjetividade do sujeito, traz essa perspectiva de controle do desejo? E aí não só da mulher, mas do homem também, né? Controlando a sexualidade do outro, controlando a forma, o corpo que a pessoa, da forma que a pessoa lidar com o corpo, né? Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade e entender um pouco disso? Porque a gente percebe, eu percebo praticamente, quase que todos os dias, uma amplificação da infelicidade porque existe uma materialização ou objetificação do desejo. Você está me usando como objeto sexual, né? Então as pessoas estão. Isso aí é uma impressão que eu tenho, que assim, a questão da conquista, eu lembro que uma outra fala do Dunker, ele fala o seguinte: a sexualidade está em tudo, né? Olhar tem sexualidade, tocar tem sexualidade, conversar tem sexualidade, né? Tudo isso que a gente vive tem sexualidade. Então é uma energia vital para a gente poder viver. Como que você percebe isso e o que que a gente pode pensar através desses novos tempos, essa materialização da proibição do desejo das pessoas?
A sexualidade, a libido, na verdade, é a potência maior que a gente tem e que move a gente, né? A libido ela tá em tudo que a gente faz, não só no ato sexual em si, né? Mas é a motivação, é o desejo, né? E, de certa forma, a conversão do desejo para essa materialização que você coloca, a gente vai perder também essa capacidade de fluidez do próprio desejo. Porque se a gente for pensar no desejo também, até lá na fase da infância, como uma tensão sexual ela é fluida. A criança não tem uma identificação daquilo que ela é ainda, se ela é homem, se ela é mulher, né? Para onde ela vai apontar o desejo dela. Então, quando você trava o desejo, quando você direciona o desejo, isso empobrece. Quando você empobrece o desejo, você vai como se empobrece a autoestima, né? Você empobrece qual é a função do ser, você empobrece qual é a função do ser humano. Isso, óbvio, é uma das coisas que causa a neurose, né? A neurose é quando a gente não consegue ter uma certa fluidez. Se a gente for parar para pensar na palavra neurose, é neuroótica, né? Quer dizer, está turvado em relação à minha ótica, eu não consigo ver o que está à minha frente porque não me foi permitido explorar esses desejos de outras formas, né? Então eu tenho sempre que fazer alguma coisa para agradar alguém, porque se eu colocar meu desejo aqui, não vai estar muito ok, então eu tenho que colocar meu desejo lá, que vai estar legal, né? Então a gente vê grandes movimentos sociais aí, do LGBTQIA+, das feministas, é uma luta pelo desejo, né? Deixa eu colocar o meu desejo mais ou menos aonde eu quiser. Não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, mas é meio que assim, deixa eu ter uma fluidez no meu desejo aqui, não vamos empacotar ele de alguma forma, né? Porque senão eu vou meio que perder a minha dimensão aqui, os meus prazeres. A gente sabe que a vida não é só prazer, mas essa potência sexual que a gente tem, essa libido, ela é muito importante para o desenvolvimento do próprio ser humano em si, né? Das motivações do ser humano.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Conversa boa, passa rápido, né, gente? Igual jogo de futebol quando tá bom, né? Passa rapidinho, filme. Né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral. Não saia daí, estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba entrevistando Thiago Lousada. Não saia daí, um minutinho só.